Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora então, olá pessoal, muito boa tarde e sejam muito bem-vindos à edição número 132 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024 e esta edição é a de hoje, terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, dia de Liga dos Campeões. Malta, se não fizeram ainda as vossas substituições na equipa da Fantasy da Liga dos Campeões, façam o favor de dar lá um saltinho. Não custa nada, é só olhar para os jogadores que se portaram mal nos 4 jogos da semana passada e, eventualmente, se tiverem feito a coisa bem, terão no banco os jogadores que vão jogar hoje. E então é só substituir esses que não pontuaram nada por aí além pelos que ainda vão jogar hoje, na expectativa de ainda poderem vir a fazer boas pontuações hoje. Até tanto hoje como amanhã, ainda é possível, além de fazer substituições para esta jornada, que engloba os 4 jogos da semana passada e os 4 jogos desta semana, é também possível, por exemplo, trocar o capitão. E eu troquei o meu, porque o capitão da equipa que eu tinha na semana passada não pontuou assim nada de extraordinário, até vos posso dizer que era o Vini Júnior, não correu bem, e então já lhe tirei a braçadeira e já dei a outro jogador que vai jogar hoje. E vamos a ver como é que se porta hoje esse outro jogador que eu tenho como capitão, porque já sabem, na Liga Fantasy o capitão pontua a dobrar. Bom, como sabem, temos uma Fantasy League aqui do Futebol de Verdade e eu na quinta-feira, na edição de quinta-feira do Futebol de Verdade, virei aqui atualizar a classificação após mais uma jornada. Mas para que vocês se portem bem e que tenham bons resultados, tenho ainda que vos avisar aqui, vou-vos avisando aqui todos os dias para não se esquecer. Embora às vezes já me aconteceu isso a mim, é quando a gente se esquece e não mexe é que a coisa corre melhor. Bom, hoje no Futebol de Verdade vamos ter ataques rápidos com a revisão do futebol de ontem, a antecipação do futebol de hoje e um comentário a mais 3 ou 4 notícias da atualidade. Vamos ter Q&A. Apesar de não ter havido assim tantas perguntas, mas eu fui recuperar perguntas que já tinham alguns dias, porque tinha deixado muitas de fora na edição de ontem do Q&A. E atenção, porque amanhã haverá outra vez Q&A, se houver perguntas, porque se não houver, não há perguntas, não há Q&A. É tão simples quanto isso. Portanto, se quiserem ter as vossas perguntas respondidas no Futebol de Verdade de amanhã, façam favor de ir à caixa de comentários do programa de hoje deixar essas mesmas perguntas. Eu amanhã selecionarei uma para responder aqui no Futebol de Verdade, amanhã às 18 horas. Porquê? Porque amanhã não há sequer aquilo que vamos ter hoje, que é uma reposição do Futebol de Verdade Flash. E hoje, aqui no final do programa, vamos ter a reposição do Futebol de Verdade Flash que eu enviei ontem à noite para os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com, relativo ao meu comentário de 15 minutos ao Moreirense 0 Sporting 2 de ontem à noite. Portanto, tudo aquilo que eu tenho a dizer na análise desse jogo, quer seja a análise do jogo propriamente dito, quer seja a fotografia tática das duas equipas, quer seja a análise à performance individual dos jogadores, quer seja a análise ao trabalho da equipa de arbitragem, está tudo no Futebol de Verdade Flash relativo ao jogo, que já sabem, ontem à noite seguiu logo diretamente para os subscritores premium do meu Substack. Aqueles que o não são poderão na mesma ver o Flash do Moreirense Sporting hoje, aqui na edição regular do Futebol de Verdade, e além disso já poderão ter lido aquilo que eu escrevi hoje de manhã no último passo no meu Substack também, e o último passo é para todos, para subscritores premium, para subscritores gratuitos e até para não subscritores, ou para vocês que estão aí, que não são nenhuma destas coisas e quiserem dar lá um salto, fica aqui o link para poderem ler o texto. Escrevi um bocadinho sobre a harmonia coletiva desta equipa do Sporting e também sobre os desafios que isso coloca à rotatividade que necessariamente o Ruben Amorim terá de fazer e que ontem, por exemplo, foi retardando porque só já na ponta final do jogo é que fez 3 substituições. Antes disso, não mexeu. Bom, já sabem, mais daqui a bocadinho, ataques rápidos, Q&A e, por fim, a reposição do Futebol de Verdade Flash do Moreirense Sporting, a ver se hoje conseguimos que o Futebol de Verdade tenha menos de uma hora. Era simpático. Vamos lá, então, aos ataques rápidos.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Ora, os ataques rápidos começam, como sempre, com o futebol que se jogou já ontem. E a começar, naturalmente, por essa vitória do Sporting no terreno do Moreirense, 2-0. Falarei sobre o jogo mais à frente. Aqui cumpro-me apenas dizer-vos que o Sporting, com este resultado, voltou a igualar o Benfica no topo da classificação. Têm agora ambos 7 pontos de avanço sobre o Futebol Clube do Porto, que é o terceiro, o que significa que o Futebol Clube do Porto continua a não cumprir os critérios para ter o Futebol de Verdade Flash na próxima jornada da Liga, no jogo fora de casa contra o Gil Vicente. O que é que isto quer dizer? Faltam neste momento 12 jornadas para acabar o campeonato. O Porto, para ser campeão, precisa de recuperar 14 pontos. Portanto, se o Sporting ou o Benfica tivessem escorregado nesta jornada, tendo o Futebol Clube do Porto ganho ao Estrela da Amadora, o Futebol Clube do Porto voltaria a cumprir os critérios e, portanto, haveria Futebol de Verdade Flash desse Gil Vicente Futebol Clube do Porto na próxima jornada. Assim sendo, não haverá Futebol de Verdade Flash do Gil Vicente Futebol Clube do Porto. O que não quer dizer que aqui no Futebol de Verdade ou que no último passo, no meu Substack, ou seja onde for, eu não me refira ao jogo do Porto. Atenção, não há essa ideia de agora já não há nada sobre o Porto. Claro que há coisas sobre o Porto, claro que eu continuarei a escrever sobre o Futebol Clube do Porto, como continuarei a escrever sobre as outras equipas que têm naturalmente que estão no topo da classificação. Agora, o que não há de facto é edição do Futebol de Verdade Flash, mas isso não quer dizer que eu, depois, na segunda-feira, não me refiro aqui, no Futebol de Verdade regular, ao jogo do Porto contra o Gil Vicente. Ora, ontem tivemos mais dois jogos de campeonatos importantes. Há esse empate do Everton com o Crystal Palace, 1-1, jogo marcado por ter sido conhecido um par de horas antes de começar a partida, a nomeação de Oliver Glasner, um austríaco, um dos mais fiéis discípulos de Ralf Rangnick, na escola do Gegenpressing, na escola da contrapressão, a que pertence também, por exemplo, o Roger Schmidt, ou que pertence o Jürgen Klopp, mas Oliver Glasner vai ser o novo treinador do Crystal Palace em substituição de Roy Hodgson. Roy Hodgson decidiu finalmente pôr um termo à carreira. O homem tem 76 anos e estava ainda a treinar na Premier League. Atenção, o primeiro título de campeão nacional de Roy Hodgson como treinador tinha sido conquistado no Malmö, na Suécia, em 1976. Portanto, meus amigos, já lá vai muito, 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 muito tempo. Tal como, por exemplo, Graham Potter, um dos treinadores ingleses mais bem-sucedidos da nova geração, também Roy Hodgson começou a sua carreira de mais alto nível a trabalhar na Suécia. E, nessa altura, fez escola por lá, tanto que, durante muito tempo, a seleção sueca continuava a jogar numa lógica muito britanizada, num 4-4-2 muito fixo, pouco solto, muito disciplinado, muito numa lógica britânica. Bom, ontem também houve um grande jogo em Espanha e, tal como eu já vos tinha antevisto aqui no Futebol de Verdade, o Girona não passou em Bilbao. Perdeu por 3-2, o jogo foi muito bom, valeu a pena ver. Eu não vi, mas vi o resumo e já li sobre, porque a essa hora estava a ver o Moreirense Sporting, mas com esta segunda derrota consecutiva do Girona, parece que ficou já resolvida de vez a questão da Liga Espanhola, isto apesar do Real Madrid ter empatado com o Rayo Vallecano. Mas neste momento o Real Madrid já tem 6 pontos de avanço sobre o Girona, que é segundo, e o que se abre mesmo é uma luta acirrada por esta segunda posição. Porquê? Porque temos o Girona com 56 pontos, o Barcelona com 54, o Atlético de Madrid com 51 e, atenção, ao Atlético Bilbao com 49. Estas quatro equipas vão lutar, certamente, até final do campeonato pelas três posições que sobram na Liga dos Campeões. Vai ser uma luta muito apertada e já estamos todos aqui a ver que uma destas vai ficar de fora e que, provavelmente, o Girona, se mantiver a ligação ao grupo do Manchester City, ficará de fora de qualquer maneira. Portanto, se calhar resolve-se por aí a coisa. Mas vamos ter que esperar pelo final da época para perceber o que é que vai acontecer ali. Para já, Atlético Bilbao 3, Girona 2 e reaberta a luta pela segunda posição na Liga Espanhola. Ora, hoje, Hoje é dia de Liga dos Campeões, e já lá vamos, porque antes de começar a Liga dos Campeões começa às 20, e não se esqueçam de fazer as vossas substituições, não digam que eu não avisei, mas antes disso, 19h30, há Manchester City-Brentford, um dos jogos que estão em atraso na Premier League. O Brentford vem de apanhar 4 do Liverpool, portanto não vem num momento particularmente feliz. O Manchester City finalmente cedeu, depois de, creio que foram 11 vitórias consecutivas, empatou uma bola com o Chelsea no último fim de semana, mas precisa mesmo de ganhar o jogo de hoje, e o jogo de hoje é em casa, portanto eu não, à partida não antevejo outro resultado que não seja a vitória da equipa de Pep Guardiola. Ora, ganhando, o City vai colocar-se ali precisamente entre o Liverpool e o Arsenal numa luta a 3 pelo título na Premier League, que vai ser das Big Five o campeonato mais disputado, porque de resto já me parece que o Leverkusen, o Real Madrid, o Inter de Milão e o Paris Saint-Germain já podem encomendar as faixas de campeão para esta época. O mesmo não se pode dizer relativamente à Premier League. Está tudo muito apertado. Se o City ganhar hoje, ficam 3 equipas separadas por 2 pontos. O que é, naturalmente, uma disputa muito interessante para o que falta de época na Premier League. Além disso, temos então Liga dos Campeões. Há um PSV Eindhoven, Borussia Dortmund, são provavelmente as duas equipas das quais menos, enfim, espera-se menos do Copenhaga, por exemplo, mas o vencedor desta eliminatória será provavelmente a equipa da qual menos se espera nesta Liga dos Campeões, mas atenção que são duas equipas num momento particularmente feliz. O PSV Eindhoven, já se sabe, tem uma vantagem grande na Liga dos Países Baixos, na Eredivisie, onde ainda não perdeu, perdeu apenas um jogo em competição interna, que foi na Taça. E o, do outro lado está o Borussia Dortmund, que vem com 11 jogos consecutivos sem perder. Creio que são 11. Deixem-me só, porque eu tenho isto aqui noutra folha e tenho que andar com isto um bocadinho para trás. São 11 jogos sem derrota, exatamente, para o Borussia Dortmund. Portanto, vai ser com certeza um jogo também interessante de ver, embora a atenção da Europa e do mundo hoje esteja em San Siro, no Giuseppe Meazza, onde o Inter de Milão recebe o Atlético de Madrid. E eu acho que, se nós olharmos para a Liga dos Campeões e pusermos de parte o Manchester City, a equipa mais poderosa e atual campeão da Europa, o Real Madrid, ex-campeão da Europa e esse, provavelmente, outra das equipas mais poderosas, mas se pusermos de parte estas duas equipas, olhamos para o resto e aquilo que vemos são algumas equipas com alguma esperança de, eventualmente, como isto é numa lógica de mata-mata, porque eu acho que se fosse um campeonato por jornadas, o City e o Real Madrid estariam lá em cima sem hipótese. Agora, não sendo assim, em mata-mata, em eliminação direta, podemos até eventualmente pensar aqui na hipótese, com um bom sorteio, de uma outra equipa chegar a uma final, e numa final nunca se sabe. E à frente deste lote de outsiders eu coloco precisamente as duas equipas que se vão defrontar hoje em Milão. O Inter e o Atlético de Madrid. O Inter vem num momento particularmente feliz, 8 vitórias seguidas, mas não é só terem ganho 8 jogos, porque não andaram a ganhar 8 jogos às equipas do fundo da tabela da Série A. Não, não. O Inter ganhou 8 jogos seguidos, mas entre estas 8 vitórias, 1, 2, 3, 4, 5 foram contra boas equipas do Campeonato de Itália. Foram 4-2 no Olímpico de Roma à AS Roma, já com De Rossi à frente e não José Mourinho. 1-0 em casa à Juventus, no jogo que resolveu praticamente de vez a Série A desta temporada. 1-0 fora de casa no Artemio Franchi à Fiorentina e depois, além disso, ainda 2 jogos na Arábia Saudita que permitiram ao Inter ganhar a Supertaça de Itália, derrotando o Napoli e a Lazio, 2 dos representantes de Itália que ainda estão vivos na Liga dos Campeões. Portanto, estamos a falar de um Inter que está num momento particularmente feliz. Mas do outro lado, temos um Atlético de Madrid que até teve aí alguns percalços na Liga Espanhola ultimamente, mas que, atenção pessoal, o Atlético de Madrid já jogou 3 vezes com o Real Madrid, a tal equipa de que falei há bocadinho e que é aquela que está lá em cima e que, juntamente com o Manchester City, todos nós vemos a poder ganhar a Liga dos Campeões, e o Atlético de Madrid, nesses 3 jogos, não perdeu nenhum em 90 minutos. Empatou os 3, Ganhou 1 no prolongamento por 4-2 para a Taça do Rei, perdeu 1 no prolongamento por 5-3 na Supertaça e empatou outro na Liga Espanhola. Portanto, foram 3 jogos já em 2024 entre Real Madrid e Atlético de Madrid, nos quais o Atlético não perdeu vez nenhuma. E este é um Atlético até um bocadinho mais charmoso do que é habitual nas equipas do Diego Simeone. É uma equipa que tem um Griezmann num momento esplendoroso, que começou a soltar melhor os seus alas. Gosto muito de ver o Samuel Lino a jogar na ala do Atlético, que tem um 3 de trás mais competente na construção, sobretudo devido à entrada nesse setor do Axel Witsel, e portanto é uma equipa que está muito mais forte, ou pelo menos muito mais atrativa, e que tem tudo para fazer uma segunda metade da época em altas, depois de uma primeira metade da época meio que preocupante. Portanto, já sabem, Liga dos Campeões, com atenção para esse Inter-Atlético de Madrid, que é um jogo que opõe dois dos mais fortes outsiders na luta pela conquista da Liga dos Campeões. Ora, amanhã há Porto, também na Liga dos Campeões, e o Sérgio Conceição já falou hoje em conferência de imprensa. Foi uma conferência de imprensa até muito normal, muito sem grandes parangonas, sem grandes soundbites. Pareceu-me o Sérgio Conceição. Sérgio Conceição, quando sai da lógica em Portugal, torna-se mais corriqueiro, vamos chamar-lhe assim. Disse uma coisa que me pareceu interessante, que é importante o Porto saber como e onde pressionar, porque não pode ir para cima do Arsenal com da mesma maneira que vai. Há uma coisa que é o DNA do clube, que é o DNA ou deste plantel, ou deste treinador e deste plantel, mais do que do clube, porque as pessoas confundem muito essa ideia de uma equipa ser aguerrida com essa ideia de uma equipa pressionar alto. Não tem nada a ver. A equipa pode ser aguerrida e manter um bloco baixo. O que pode estar no DNA do Porto é ter equipas aguerridas, lutadoras, competitivas. Não necessariamente isso não se define o DNA de um clube pelo local onde vai pressionar o adversário. Não me parece que seja por aí. Isso é mais o DNA de um treinador, mais o DNA de um plantel. Enfim, aí já percebo melhor a coisa. Mas dizia então o Sérgio Conceição que é importante saber como e onde pressionar. Porquê? Porque este Arsenal é, de facto, uma equipa muito forte. É uma equipa que vem num momento também extraordinário. 5 vitórias seguidas, e nessas 5 vitórias, duas delas foram por 5-0 e outra por 6-0. Portanto, é uma equipa que na Premier League tem vindo a marcar golos em barda, e isso deve deixar o Futebol Clube do Porto sobre aviso, até porque o Porto é uma equipa que, nesta época, não tem apresentado resultados ao nível de outros anos, sobretudo no plano interno. Neste Arsenal é uma equipa muito forte, uma equipa que tem na frente, numa frente de ataque móvel, que cria problemas a qualquer um, com o Bukayo Saka, com o Martinelli, com o Trossard. Vamos ver se vai haver ou não Gabriel Jesus, que parece que está de volta. Tem médios com uma grande capacidade para chegar à área, como o Odegaard, como o Kai Havertz, mantendo no Declan Rice uma âncora de estabilidade. Mas para mim a grande questão que se coloca nesta eliminatória entre o Futebol Clube do Porto e o Arsenal, e eu acho que em condições normais é muito difícil a uma grande equipa portuguesa neste momento eliminar uma grande equipa inglesa numa competição como a Liga dos Campeões, mas aí a malta diz, pá, atenção, porque o Sporting no ano passado eliminou o Arsenal, sim, é verdade, mas não foi na Liga dos Campeões, e o Arsenal encarou essa eliminatória com alguma sobranceria. Não estou com isso a dizer que se o Arsenal tivesse vindo com tudo, que o Sporting não poderia ganhar na mesma. Se calhar até podia, mas era muito mais difícil. É importante termos isso em conta, e a questão que se coloca aqui é de percebermos se o Arsenal teve esta sobrancelha, se foi uma questão de sobranceria, porque do outro lado estava uma equipa portuguesa, ou se foi uma questão de gestão, porque, enfim, era a Liga Europa, e na Liga Europa não convinha estar a meter tudo, porque o objetivo era a Premier League. Ora, vamos perceber isso na cabeça do Mikel Arteta, pela forma como ele vai enfrentar o Futebol Clube do Porto nesta eliminatória, que começa amanhã. Bom, mais uma, duas duas, três notícias para vos dar. Uma delas da escolha de Jean-Louis Gasset, o antigo selecionador da Costa do Marfim. Ele acho que ainda é campeão da África, não é? Porque ele começou a competição, ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo, depois foi despedido, foi o MRS Faé para o lugar dele, o seu antigo adjunto, e a equipa da Costa do Marfim acabou por ganhar a CAN, a Taça da África das Nações. Jean-Louis Gasset vai voltar ao ativo, vai ser o substituto de Gattuso no Olympique de Marselha. Tem ali uma tarefa complicada pela frente, tal como complicada será a tarefa de Francesco Calzona, o atual selecionador, ainda atual selecionador da Eslováquia, antigo adjunto de Maurizio Sarri, por exemplo, no Nápoles, e vai ser agora o substituto de Walter Mazzarri à frente da equipa do Nápoles. Enfim, o Nápoles deste ano é aquilo que mais se assemelha também a um desastre à espera de acontecer. A equipa foi campeã na época passada, com a Luciano Spalletti a colocar aquela equipa a jogar de uma forma extraordinária, a associação entre Kvaratskhelia e Victor Osimhen a funcionar sempre muito bem, Di Lorenzo numa grande forma, o meio-campo muito bem também, quase sempre, e portanto isto acabou por gerar um Napoli muito, muito forte, que ganhou a Série A, ganhou o Scudetto, mas a partir do momento em que Spalletti se fartou de aturar o senhor Di Laurentiis e resolveu ir à vida dele, parece que eles já não se davam muito bem antes, e começou por assumir que ia parar, que ia fazer um ano sabático para depois assumir a seleção de Itália, quando Roberto Mancini fugiu para a Arábia Saudita, mas a partir desse momento o senhor Di Laurentiis só fez a geneira. Primeiro foi a nomeação de Rudi Garcia, que deixou, tinha acabado de ser despedido do Al Nassr na Arábia Saudita e foi treinar o Nápoles e não tinha claramente condições para fazer ali um bom trabalho, porque, enfim, não tem aquilo que era preciso. Depois foi o despedimento de Rudi Garcia com a chamada de Walter Mazzarri, um antigo treinador do Nápoles, mas que também já é um treinador que não é dos dias de hoje, já estava, de certa forma, um pouco ultrapassado, e agora, finalmente, o reconhecimento que a escolha de Mazzarri não foi a mais feliz, com a contratação de Francesco Calzona, o selecionador da Eslováquia, que, se bem se lembram, foi a única seleção que criou alguns problemas a Portugal. É verdade que perdeu os dois jogos, Portugal ganhou os dois jogos na qualificação para o Campeonato da Europa de 2024, mas ainda assim eu lembro-me bem de estar em Bratislava a comentar para a RTP esse Eslováquia e Portugal e de ver as dificuldades que Portugal teve com a pressão alta que ia sendo feita, lá está, pela equipa da Eslováquia, uma equipa bem dirigida. Portanto, Francesco Calzona vai ser o novo treinador do Napoli e vamos ver como é que a coisa lhe vai correr por ali. Não vai ser fácil, porque eu acho que qualquer treinador que sucedesse a Spalletti estava condenado a ser comparado com o trabalho extraordinário que tinha sido feito por Spalletti na época passada. Agora, com Calzona, é verdade, as expectativas já desceram, já houve dois homens ali a fazerem descer as expectativas e pode ser que a coisa lhe corra assim um bocadinho melhor. Ora bem, por fim, para assinalar a notícia triste do falecimento de Andreas Brehme, o lateral esquerdo e médio que nos anos 80 e 90 brilhou no futebol alemão e no futebol italiano também, porque foi um dos nomes fortes das equipas do Inter de Milão. Foi ele que marcou, por exemplo, o golo da vitória da seleção da Alemanha Unificada na final do Campeonato do Mundo de 1990 contra a Argentina de Maradona. Foi um penalti, que era uma das coisas que Andreas Brehme fazia muito bem, que era marcar grandes penalidades. Faleceu, creio que ontem, a notícia é de hoje, portanto creio que terá falecido ontem, uma das figuras mais importantes dos últimos 30, 40 anos no futebol da Alemanha e até de Itália, Andreas Brehme. Bom, ficam por aqui os ataques rápidos, já a seguir vem o Q&A e depois não se esqueçam que lá mais para o final vamos ter ainda a reposição do Futebol de Verdade Flash do Moreirense 0 Sporting 2. Mas para já, fiquem com o Q&A.
Futebol de Verdade com António Tadeia.
E vamos então responder às perguntas que me deixaram, quer tenha sido por aqui, na caixa de comentários do programa, ou de um dos últimos programas do Futebol de Verdade no meu canal de YouTube, porque ontem, de facto, não havia perguntas e, portanto, tive que ir respigar perguntas que tenham ficado de outros dias, ou quer tenha sido também da chatroom Perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, já sabem, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Ora, muito bem. Amanhã o meu plano é que volte a haver Q&A, haverá sempre Q&A, sempre que haja, no máximo, uma edição do Flash para repor. Se houver mais do que uma edição do Flash para repor, não se faz Q&A, como hoje não há nenhuma edição do Flash, e amanhã não haverá nenhuma para repor, portanto amanhã teremos Q&A aqui no Futebol de Verdade, mas para isso é preciso que, meus amigos, deixem perguntas na caixa de comentários. Vão até lá, aproveitem para deixar o vosso like na emissão de hoje, no programa de hoje, e além disso, para se inscreverem aqui no canal, fica aqui o link para poderem fazê-lo. Inscrevam-se, basta clicar em cima do botão que diz inscreve-te aqui, e depois também aproveitem para clicar em cima do sino e ativar as notificações para que o YouTube vos avise sempre que há novos conteúdos por aqui no meu canal de YouTube. Ora, muito bem, primeira pergunta, já está aí à vossa frente, é a pergunta que chega precisamente do YouTube e foi deixada pelo Ruben de Carvalho. Olá Ruben, muito obrigado pela pergunta que deixou. E o Ruben pergunta o seguinte: olá António, deixa a minha pergunta sobre os prós e os contras de analisar um jogo assistido diretamente no estádio versus apenas visualizado na TV. Muito obrigado. Obrigado, Ruben, pela sua pergunta. E sabe que depende muito daquilo que a gente quiser analisar, como é evidente. É verdade que hoje já há a capacidade para, se eu estou no estádio, geralmente tenho um ecrã com a transmissão televisiva e, portanto, tenho o melhor dos dois mundos. Se eu estou em estúdio, dependendo das competições, mas, por exemplo, a FIFA no Campeonato do Mundo, a UEFA no Campeonato da Europa, já tem o cuidado de fazer chegar aos canais que transmitem a emissão aquilo que eles chamam o Tactical Feed. E o que é o Tactical Feed? É uma imagem fixa em que se apanha o campo todo, para que quem está a comentar o jogo possa também analisar a coisa na perspectiva dos movimentos sem bola. Agora, a verdade é que a pessoa está em estúdio, tem à sua frente um ecrã com a transmissão televisiva, tem depois lá mais ao fundo um outro ecrã com o Tactical Feed e, na verdade, ninguém está a olhar para o Tactical Feed, porque é um ecrã. Se calhar, se for enquanto quem está no estádio está a olhar para o campo, eu não faço comentários no estádio a olhar para o monitor e, por isso mesmo, às vezes há repetições que estão a entrar e se a realização não nos avisa através do intercomunicador, a gente não sabe que estão a entrar as repetições e acabamos por estar a comentar outra coisa e não aquilo que vocês estão em casa a ver nas repetições, mas ainda assim é muito mais provável quem está no estádio, quando há um lance mais confuso, que possa ter necessidade ali de alguma clarificação, a malta estar aqui com um olhinho a espreitar para o monitor a ver se aparece uma repetição para depois poder tirar algumas dúvidas do que quem está no estúdio a estar a olhar para o Tactical Feed em permanência, porque enfim, não é de todo a mesma coisa. De qualquer maneira, Ruben, para responder muito concretamente à sua pergunta, eu prefiro claramente fazer comentários no estádio, acho que o trabalho fica muito melhor. E porquê? Porque eu acho que o meu trabalho a comentar um jogo é sobretudo um trabalho de ajudar quem está em casa a decompor o jogo no ponto de vista tático. E para isso eu preciso de ver o jogo, preciso de ver o campo todo, preciso de facto estar com atenção à movimentação sem bola, enquanto aquilo que é a realização televisiva, muito naturalmente, dá sempre um muito maior foco àquilo que é que são os movimentos com bola. Temos a câmara focada no jogador que tem a bola, naquilo que acontece à volta dele, e enfim, quem está no estádio consegue ter uma visão muito mais abrangente daquilo que está a ver. Agora, se você quiser, por exemplo, quem está a narrar, se calhar até dá mais jeito ter olhar para o monitor. E eu nunca fiz narração de jogos, portanto não é coisa que eu saiba exatamente como é que se faz. Mas se calhar até dá mais jeito, embora não conheça muita gente que prefira fazer em estúdio do que no estádio. Mas porquê? Porque há um plano mais aproximado, há menos risco de haver engano nos nomes dos jogadores. Enfim, é muito fácil quem está num estádio a olhar lá para baixo, sobretudo se for um estádio mais alto, em que a distância é maior, enganar-se no jogador que está com a bola, ou que, enfim, por aí. E depois, há outra questão que também é, se calhar, melhor estar no estúdio do que no estádio, que é para analisar aquilo que muitos dos portugueses querem sempre analisar, que são os casos de arbitragem. Para quem está à espera de que o comentador esteja lá, sobretudo, para... nem é para dizer se acha que é penalti ou que não é penalti. Se acha que está fora de jogo ou não está fora de jogo. Se acha que foi falta ou que não foi falta. É para validar a opinião de quem está lá, em que toda a gente tem a sua opinião. E então quem está em casa já tem a sua opinião perfeitamente formada e a única coisa que quer é que o comentador acabe por validar a opinião que já tem formada. Se o comentador valida, é o maior. Se não valida, está comprado, como é evidente. E portanto, quem gosta de ver o jogo mais nesta perspectiva, para isso, é muito mais fácil analisar casos de arbitragem pela televisão do que no estádio. Por alguma razão, se inventou o VAR, não é? Em que está a equipa de uma segunda equipa de arbitragem, vamos chamar-lhe assim, dentro da, ou na cidade do futebol, no caso em Portugal, a ver todas as câmaras, todos os ângulos, todas as repetições possíveis e imaginárias, no sentido de tentar evitar os erros. Portanto, se a ideia é analisar arbitragem, estúdio. Se a ideia é analisar o detalhe dos lances, estúdio. Embora seja possível fazê-lo também no estádio, porque lá está, está lá o monitor. Mas os monitores nem sempre são muito... Uma coisa é a gente ver a coisa num monitor pequenino que temos na bancada de imprensa no estádio, outra coisa é vermos um monitor gigante que teremos com certeza no estúdio. Agora, se a ideia é ajudar a descodificar o jogo, perceber as tendências, perceber a lógica tática de um jogo, estádio, sem dúvida nenhuma. A questão é que estar no estádio, hoje em dia eu creio que até a maior parte dos jornais já não fazem as crónicas de jogo no estádio, porque aqui é sempre uma questão económica e a questão económica funciona assim. Se eu tenho, enquanto responsável por uma redação, um jornalista ao qual eu incumbo de fazer a crónica, a análise de um determinado jogo, se eu o mando ao estádio, isso significa que ele perde o tempo que lá vai chegar, tem que chegar um bocadinho antes, perde o tempo que lá está antes à espera que o jogo comece, perde o tempo durante o jogo, perde o tempo em que está a escrever depois e perde o tempo em que está depois a voltar. Enquanto se eu estiver na redação a analisar um jogo, ele pode estar a fazer outras coisas. Isto é uma lógica mesmo de gestão de tempo de trabalho. Pode estar a fazer outras coisas até 10 minutos antes do jogo começar. A 10 minutos do jogo começar, senta-se confortavelmente à frente à televisão, vê o jogo, escreve e 10 minutos depois de acabar de escrever está despachado ou para fazer outra tarefa qualquer ou para ir à sua vida. Portanto, eu percebo essa lógica, não é a melhor. Eu ainda me lembro enfim, no Expresso não havia crónicas de jogo, porque era um jornal semanário, mas quando entrei para o Público já havia crónicas de jogo, de facto. Eu entrei para o Público em 1994, e em 94 havia crónicas de jogo, mas eram, enfim, o Público tinha duas redações, não ia ninguém de Lisboa ao Porto fazer um jogo, ou não vinha ninguém do Porto a Lisboa fazer um jogo. Os jogos que havia, não é um jornal desportivo, os jogos que havia, por exemplo, na altura o Campo Maiorense estava na Primeira Divisão, o Farense estava na Primeira Divisão, mas os jogos que havia em Campo Maior, em Faro, que já envolvia uma deslocação um bocado maior para quem estivesse na redação de Lisboa, eram feitos pelos correspondentes locais e, portanto, não havia essa questão. Mas quando cheguei ao Record, em 99, em que havia... Não ia só um jornalista, iam vários a cada jogo, porque então se eram jogos dos grandes, ia um jornalista para fazer a crónica, ia um jornalista para fazer a análise a uma equipa, ia um jornalista para fazer a análise a outra equipa, iam mais dois jornalistas ou três para fazer a reportagem, conferências de imprensa e tal. Na altura havia muito a possibilidade ainda de se poder falar com os jogadores, portanto ia daqui uma equipa de 5, 6 pessoas, e então se calhava, e chegou-me a calhar a mim ir fazer jogos, imaginem as Chaves, a malta ia daqui num dia, esse dia já não trabalhava, no dia seguinte era o dia do jogo, portanto o trabalho era o jogo, e no dia seguinte ainda estávamos a voltar, portanto eram praticamente 3 dias em que 5 ou 6 jornalistas faziam um jogo, não havia hipótese de fazerem mais nada, portanto isto em termos de divisão de tarefas e de gestão do tempo de trabalho dos jornalistas, é assim que deve ser, é o que faz sentido, e ainda se os jornais ainda se vendessem, era naturalmente assim que devia ser, e era naturalmente assim que o consumidor seria mais bem servido. Agora, a questão é que não há racional financeiro para se poder fazer isso hoje em dia e, portanto, hoje em dia aquilo que há é, muitas vezes, a malta vão aos jogos um tipo para fazer a conferência de imprensa e os outros estão nas redações, até porque nas conferências de imprensa hoje em dia há direito a uma pergunta a cada meio de comunicação e é aqueles que têm a sorte de ter a possibilidade de fazer uma pergunta, porque muitos nem isso. Portanto, a coisa acaba por ser conforme se dizia quando eu era miúdo na minha terra, albarda-se o burro à vontade do dono. E é um bocado isso que se está a fazer hoje em dia, na forma como é feita a cobertura do futebol por todos os meios de comunicação social. Sendo que os donos, meus amigos, são vocês, não sou eu. Vocês. Vocês é que são os donos, é quem consome. O dono é quem beneficia do serviço. É quem beneficia do serviço é que tem de se colocar em campo para dizer: eu quero um serviço diferente, eu quero um serviço melhor, eu quero um serviço assim, assado ou cozido. Não é naturalmente quem, não tem nada a ver com isso, que é o dono do burro, neste caso, e os burros somos nós. Como é evidente, como dizia o Scolari, e o burro sou eu, sou mesmo. Bom, vamos passar à segunda pergunta para hoje. E a segunda pergunta para hoje é a pergunta que vem do meu servidor de Discord. E ao servidor de Discord acedem os donos, precisamente, que são os subscritores premium do meu Substack. Aqueles que optam por apoiar o meu esforço para manter a minha atividade de jornalista, independentemente dos grandes grupos de mídia, e, portanto, fazem uma subscrição que vos custa 5€ por mês, ou 50€ por ano, caso queiram comprometer-se durante um período mais alargado com o meu jornalismo e, dessa forma, beneficiar de 2 meses de borla ao fim do ano. Pagam 10 meses, têm direito a 12, para acederem ao meu Substack, que é o tadeia.substack.com, onde há conteúdos novos todos os dias. E é uma experiência multidisciplinar, com um servidor de Discord, com um canal de Telegram, com um canal de YouTube, com análises em vídeo, com textos, com reportagens, com textos de opinião. Portanto, ali há de tudo e mais um par de botas. Quem quiser fazer a subscrição, muito bem, fica aqui o link, é darem lá um salto e fazerem a subscrição propriamente dita. Quem não quiser, é bem-vindo a continuar por aí, naturalmente. E quem quiser fazer a subscrição gratuita, também pode fazer. Garante na mesma que recebe os textos que são para subscritores gratuitos no e-mail, em vez de ficar à espera que eles, por obra e graça do Espírito Santo, vos apareçam nas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram, seja onde for. Bom, a segunda pergunta, tal como vos dizia, já está aí à vossa frente, e é a pergunta que chega precisamente do meu servidor de Discord, e foi deixada pelo Diogo Garcia. Olá, Diogo, muito boa tarde e muito obrigado. Diz o Diogo o seguinte: olá, António, a minha pergunta é sobre uma espécie que se pensava extinta nos terrenos de jogo, mas que nas últimas épocas tem ganho um novo fulgor. Falo do número 10. Tanto no Real Madrid, no Arsenal e, ultimamente, no Futebol Clube do Porto, voltámos a ver esta espécie rara. As minhas perguntas são: será que está na moda, que esta moda veio para ficar? O que é que mudou entre os recentes números 10 e os do início do século? Quais são os esquemas táticos que mais favorecem este tipo de jogadores? Muito obrigado, Diogo. E deixe-me dizer-lhe uma coisa, primeiro que tudo. Eu acho que está aqui a incorrer naquilo que, na minha perspectiva, é um erro. Que é de achar que o número 10 é o médio centro. O número 10 é um estado de espírito. Não é uma posição. O número 10 é... E porquê é que eu digo que é um estado de espírito? O número 10 é o que cria, é o criador. E o criador tanto pode partir daquela posição de médio centro ofensivo. Nós lembramos-nos, Michel Platini. Enfim, Diego Maradona era um jogador diferente, era mais um segundo avançado. Rui Costa era mais um terceiro médio. Rui Costa era um 10 que precisava, na minha opinião, e muitas vezes o escrevi na altura em que ele ainda jogava, precisava sempre ter pelo menos duas referências frontais à frente dele para poder ser mais... aliás, os últimos anos do Rui Costa como jogador no Benfica foram marcados pelo facto de ele ter passado não de número 10, mas para médio interior esquerdo. Porque quem jogava a 10 no 4-4-2 losango desse Benfica era o Simão. E o Rui Costa jogava um bocadinho mais atrás, porque era ali que ele podia ser mais eficaz. O Baggio era um médio, enfim, muitas vezes segundo avançado, na Juventus, mas, enfim, era um 10, porque jogava também no corredor central. Agora, o Messi é um 10. E o Messi joga a partir de uma faixa. O Vini Júnior é um 10. E joga a partir de uma faixa. O Neymar sempre foi um 10. Quer joga ao meio, quer joga a partir de uma faixa. Porquê? Porque o que é que marca aquilo que é, no meu ponto de vista, o 10? O estado de espírito, o jogador que é o artista da equipa, que é o criativo da equipa. É um jogador que tem preocupações, sobretudo, criativas e ofensivas, e que muitas vezes está isentado de tarefas defensivas. O Di Maria joga a partida direita no Benfica, mas é um 10. É ele que cria, move-se por onde quer, defensivamente não lhe é exigido praticamente nada. Se formos a ver, embora na parte defensiva já sejam um bocadinho mais ativos, porque têm que ser, porque faz sentido que o sejam no sistema do, e no modelo de jogo do Sporting, mas o Sporting joga com 2-10, joga com o Jokeres e depois joga com dois criativos à volta dele. Agora, são jogadores que já têm preocupações defensivas porque fazem pressão sobre a saída dos adversários. Mas são 10. Se formos a ver, e diz-me aqui o Diogo, mas o Porto, o PP, eu creio que seja do PP que está a falar, eu não vejo o PP como sendo um 10 no Porto. Aliás, eu acho que o Porto, houve muito essa ideia de que joga em 4-2-3-1 com um 10 atrás do ponta-de-lança. Eu acho que não, acho que o Porto joga em 4-3-3, embora naturalmente tudo isto seja muito volúvel, não é? Há uma coisa que é certa, é que o Alan Varela é o primeiro médio, e depois o Nico Gonzalez muitas vezes baixa para ficar a par com o Alan Varela, e ficam os dois, e nesse caso o PP aparece muitas vezes à frente deles como referência frontal, mas muitas vezes acontece o Nico Gonzalez subir, o Alan Varela assumir sozinho a saída de bola, depende muito também da forma como os adversários estiverem colocados, e nesse caso o PP muitas vezes até vai cair na faixa direita, até convidando o Francisco Conceição a aparecer mais por dentro, vindo da direita para o meio. Portanto, eu não vejo o PP como um 10, vejo o PP como um terceiro médio, vejo o PP como um jogador que é, de facto, um criativo, que não tem, enfim, até tem algumas preocupações defensivas, porque não é possível, no esquema do Porto, jogar sem preocupações defensivas. Portanto, não acho de todo que essa ideia do 10 estar a renascer no futebol mundial faça, na minha cabeça, pelo menos não faz muito sentido, porque eu acho que cada vez mais os jogadores têm que ser jogadores inteiros, têm que ser jogadores para todos os momentos do jogo. Não, cada vez menos as equipas podem dar-se ao luxo de ter um jogador que seja, no seu estado de espírito, um 10, que é um jogador que não tem preocupações defensivas, que é um jogador que só se preocupa em criar. Eu acho que isso acabou, se calhar, um bocadinho com o Messi. Acabou, se calhar, que lá está, não jogava no meio, mas era um 10. Era ele que, enfim, era em função dele que tudo acontecia. Mas cada vez mais os jogadores, tal como lhe digo, têm que ser jogadores inteiros, têm que, no momento de transição, perceber quais são os comportamentos que têm que fazer, quer em transição ofensiva, quer em transição defensiva, e no momento de organização, quer ofensiva, quer defensiva também, também têm que estar preparados para assumir os seus papéis. E raramente esses papéis são, agora deixa de estar aí um bocadinho, fuma um cigarrinho e deixa de estar aí à espera que a gente daqui a bocado já te chama. Não, não funciona assim, nem pode funcionar, porque não é assim que o futebol moderno... No futebol moderno todos têm que trabalhar sempre. É assim que a coisa funciona. E isso não quer dizer que isto seja a subjugação do talento ao gregarismo. Não, de todo. Acho que é assim que tem que ser, porque todos são poucos para fazer aquilo que há para fazer numa equipa. E portanto, não acredito muito nessa ideia do renascimento da figura do 10 no futebol mundial, ou pelo menos em equipas que se queiram modernas no futebol mundial. Bom, Diogo, muito obrigado pela sua pergunta. O Q&A fica por aqui. Não se esqueçam de deixar perguntas para a edição da manhã do Futebol de Verdade, para que possa haver Q&A, porque se não houver perguntas não há Q&A. Para mim é mais fácil, o programa fica mais curto. Mas gostava de fazer, de facto, porque gosto desta parte do programa, e não se vão ainda embora, pelo menos quem ainda não viu, porque vai ficar aí convosco a reposição do Futebol de Verdade Flash do Moreirense 0 Sporting 2, ontem à noite. Quem não é subscritor premium do meu Substack ainda não viu, pode ver agora. Quem já é e se já viu, enfim, podem deixar aí o computador ou o telemóvel ainda a dar o programa para contar como visualização durante mais tempo, porque o algoritmo favorece a coisa, mas não precisam de ficar a ver, porque, enfim, ninguém merece ter que me ouvir duas vezes a dizer a mesma coisa. Muito obrigado. Fiquem então com o Futebol de Verdade Flash do Moreirense Sporting.
Futebol de Verdade, com António Tadeia.
Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Moreirense 0, Sporting 2. 35 minutos de grande nível e um resto de jogo de gestão pura, com substituições estranhamente tardias de Ruben Amorim, chegaram ao Sporting para passar no difícil estádio de Moreira de Cónegos e para impedir a equipa da casa de sequer chegar uma só vez com perigo próximo da baliza de Adam. Morita marcou aos 3 minutos, Pedro Gonçalves alargou a vantagem aos 23 e depois os Leões ainda meteram duas bolas nos ferros da baliza de Kevin por Nuno Santos e Pedro Gonçalves. acabaram com 17 remates contra 5 e impediram o adversário até de enquadrar um só esforço entre os postes da sua baliza, levando com grande naturalidade os 3 pontos para casa. O jogo foi naturalmente marcado pelo golo madrugador de Morita, num lance gerado pela má abordagem defensiva do Moreirense a um canto e em contrapartida pela agressividade do japonês no ataque à finalização. A bola, batida por Trincão na direita, passou por toda a gente, incluindo o guarda-redes Kevin, até ao segundo posto, onde Frimpong tentou afastá-la, mas acabou por fazê-la esbarrar no corpo de Morita, que a meteu assim nas redes. Nasceu aí a entrada forte do Sporting, com facilidade para sair de trás, movendo Yulman e Morita nas costas da primeira linha de pressão do Moreirense e depois trocas de bolas rápida na frente, com Trincão a sair frequentemente por trás de Jenny Katam na direita e Pedro Gonçalves a ativar muitas vezes Nuno Santos na esquerda. Trincão, aos 11 minutos, e Katamo, aos 12, obrigaram Kevin a 2 boas intervenções para evitar o 2-0, que acabou por chegar mesmo aos 23. Trincão aí combinou com Katamo, procurou a linha de fundo na direita, de onde descobriu Pedro Gonçalves para uma finalização clínica. O terceiro golo do Sporting, que acabaria com o jogo, chegou a pairar sobre o estádio, mas nunca chegou. Ao minuto 32, primeiro foi Jokeres bater Marcelo antes de chutar para um corte oportuno de Diniz para canto. E na bola parada, Coates perdeu uma bela oportunidade já na pequena área, sem conseguir sequer finalizar. Nuno Santos, na ressaca, tirou mais uma vez uma boa defesa a Kevin para o poste. O Moreirense não chegava sequer à frente. Madson fez o primeiro remate da equipa da casa aos 43 minutos, mas de fora da área e muito sobre a barra. E a equipa de Rui Borges fechou o primeiro tempo com apenas uma ação na área contrária contra 24 dos Leões. O facto de não ter entrado o terceiro golo, contudo, deixou o jogo em aberto para a segunda parte e encorajou o Moreirense a mudar os seus comportamentos. Nessa altura, a equipa da casa tentou ligar mais jogo desde trás e subir o seu bloco para fazer pressão. As maiores ocasiões de golo, contudo, continuaram a pertencer aos Leões. Pedro Gonçalves acertou no posto, aos 47 minutos. Jenny Katam, numa das suas muitas diagonais da direita para o meio, fez subir demasiado o remate, quando estava em boa posição, aos 53. E, depois de um arranque de segunda parte mais partido, com espaço para buscar a profundidade de uma forma mais célere, os Leões acalmaram o ritmo do jogo com bola e limitaram-se a controlar. O Moreirense melhorou com a troca de extremos, pois tanto Codizan como Antonice vieram agitar um pouco a partida, mas nem assim criou situações de golo. Só nos descontos, e depois de Kevin já ter negado 3-0 ao isolado Trincão, com uma bela mancha, é que Maracás, num canto, cabeceou ao lado da baliza de Adam, com alguma sensação de perigo. O jogo acabou logo a seguir, permitindo ao Sporting recuar ao Benfica no topo da tabela da Liga. E passamos então à fotografia tática de uma partida entre duas equipas de identidade muito forte, duas equipas que raramente abdicam da sua forma de jogar. Rui Borges, no Moreirense, fez 2 alterações à equipa que tinha ganho por 1-0 ao Grupo Desportivo de Chaves na última jornada da Liga. Trocou o centrocampista Ofori por Ismael e, mais à frente, fez regressar João Camacho, que tinha faltado esse jogo com o Chaves, por estar castigado, substituindo Antonis. Sendo assim, o Moreirense apareceu no seu habitual 4-2-3-1, com Kevin entre os postos. Diniz Pinto era o lateral direito, Frimpong o lateral esquerdo e os dois centrais, os experientes Marcelo e Maracás. Depois, meio campo com duplo pivô, com Ismael e Gonçalo Franco e, mais à frente, Alanzinho, a surgir como jogador que, à partida, deveria ter como missão dinamizar o ataque do Moreirense. Nunca conseguiu sequer ter bola para o fazer. Madson saía do corredor direito, João Camacho do corredor esquerdo e o ponta de lança era Luís Assué, que tenta fazer um bocadinho às vezes daquilo que fazia André Luís, sendo uma referência para a saída mais direta desde trás da equipa do Moreirense, mas que também muitas vezes foi abafada entre os centrais e os médios do Sporting, acabando por perder grande parte dos duelos após a recepção da primeira bola. Ora, o Moreirense defendia em 4-4-2, subindo Alanzinho para próximo de Assué e baixando Madson e João Camacho para a linha dos dois médios, mas no início da organização do Sporting fazia subir os dois extremos, Madson e Camacho, para a mesma linha dos dois homens da frente, Alanzinho e Assué. Tentava assim Rui Borges condicionar a construção a saída a 3 do Sporting, colocando ali uma linha de 4 homens. Só que o Sporting, e como não havia também grande agressividade do Moreirense na pressão, havia apenas uma tentativa de condicionar, o Sporting ia fazendo esta linha dançar e acabava quase sempre por encontrar maneira de sair, ligando o jogo com os dois médios, Morita e Ullmann, que se colocavam atrás desta primeira linha de 4 homens do Moreirense e quase sempre em condições de receber e de lançar o ataque a partir daí. Mas olhemos então para a equipa do Sporting, onde Ruben Amorim trocou 4 homens relativamente ao 11 que tinha ganho por 3-1 a meio da semana no Sintético de Berna contra o Young Boys. Saiu Mateus Reis para o regresso de Coates, o que levou naturalmente à derivação de Inácio para central esquerdo. Saiu Tiago Jogaio e voltou... Saiu Ricardo Jogaio e voltou Jenny Catamo. Saiu Daniel Bragança no meio-campo e voltou Morita. E mais à frente saiu Edwards e voltou Trincão. Sendo assim, o Sporting apareceu no seu habitual 3-4-3, com Adan entre os postos. Quaresma era central-direito, Coates o central do meio e Gonçalo Inácio o central-esquerdo. Os dois alas muito ofensivos, Jenny Catamo e Nuno Santos. E o Sporting já sente o sistema suficientemente trabalhado para conseguir fazer atuar ao mesmo tempo os seus dois alas mais atacantes, porque... Se nos lembrarmos, no início da época, se jogava Nuno Santos, do outro lado estava Ricardo Jogaio, se jogava Jenny Catamo, do outro lado estava Mateus Reis. Hoje não, o Sporting apareceu, como tem acontecido já com alguma frequência ultimamente, com Catamo e Nuno Santos. E o Mandi Morita eram os dois médios e depois, mais à frente, Trincão saía da meia-direita, Pedro Gonçalves, a meia-esquerda e Victor Jóqueres, o ponta-de-lança. O Sporting conseguia quase sempre, tal como já disse antes, ligar o jogo com os seus médios e depois destes a bola entrava com muita frequência, quer nos avançados interiores, Trincão e Pedro Gonçalves, quer nos alas, havendo as combinações tradicionais entre estes, sempre muito rápidas as trocas de bola, a criar muitos problemas à organização defensiva do Moreirense. Ora, à direita, muitas vezes Trincão a sair por trás de Jenny para ir à procura do espaço na largura, na esquerda era muitas vezes Nuno Santos quem dava essa largura, aproveitando a atração que Pedro Gonçalves fazia do lateral Dinis Pinto. Isto porquê? Porque muito raramente o Moreirense utilizou mais de 4 homens na sua linha defensiva mais recuada. Não vimos o Moreirense meter 5 ou 6 homens atrás, manteve quase sempre a organização defensiva em 4-4-2 e aí foi fiel aos seus princípios, mas enquanto o Sporting meteu ritmo no jogo, teve muita dificuldade para controlar o ataque do Sporting. Ora, este foi um jogo em que houve poucas alterações, ou melhor, houve alterações muito tarde no jogo. O primeiro a mexer foi o Moreirense, mas ao minuto 74, vejam só, com a troca dos dois extremos. João Camacho saiu para dar o lugar a Antonice, na esquerda do ataque, e Madson saiu para dar o lugar a Cody Sang, na direita do ataque. Depois, ao minuto 79, mais 2 trocas no Moreirense. As trocas de Alanzinho por Castro, e Castro foi colocar-se ao lado de Ofori, que nessa altura também substituiu Ismael, e portanto o Moreirense passou a jogar com Castro e Ofori como dois médios mais defensivos, fazendo subir o médio que restava, que era Gonçalo Franco, para uma posição de... número 10, de terceiro médio ou avançado nas costas de Luís Assué. Ao minuto 82, porque Nuno Santos já tinha amarelo e porque terá achado que era a altura de precaver um pouco a sua linha mais recuada, Ruben Amorim trocou Nuno Santos por Mateus Reis e depois, ao minuto 86, foi a vez do Moreirense esgotar as trocas, trocando Luís Assué por Vinícius Mingotti, ponta-de-lança por ponta-de-lança também, sem alterações táticas. E o Sporting ainda mexeu, ainda fez mais duas trocas, mas já ao minuto 89. Foram trocas tardias para uma equipa que está com uma série de jogos tão apertada, a jogar de 3 em 3 dias, o que pronuncia que provavelmente Ruben Amorim vai mexer bastante no 11 para quinta-feira, quando receber o Young Boys em jogo da Liga Europa. Ao minuto 89, então, trocou Morita por Daniel Bragança e Pedro Gonçalves por Edwards, o que levou à passagem de Trincão para a esquerda, onde, aliás, Trincão ainda teve uma ocasião para marcar o 3-0, na altura lançado por Victor Jóqueres. E foi assim que o jogo chegou ao final. Cinco defesas, algumas delas de grau de dificuldade elevado, acabaram por valer a Kevin papel de melhor jogador da equipa do Moreirense, apesar de me ter parecido que o guarda-redes não fez tudo aquilo que estaria ao seu alcance, por exemplo, no lance do primeiro golo do Sporting, em que deixou que a bola o sobrevoasse. Além disso, na equipa do Moreirense destaca ainda para as exibições esforçadas na tentativa de controlar Iócaras, ganhando uns lances, perdendo outros, de Marcelo e Maracás, e ainda para as boas entradas de Antonis e Codissan, que foram os dois jogadores que mais agitaram o futebol do Moreirense em termos ofensivos, embora tenham entrado apenas a um quarto de hora do final. Mas os melhores jogadores da partida estiveram muito, naturalmente, do outro lado. Olhando para a equipa do Sporting, dá para dizer que dos três de trás o melhor foi Eduardo Quaresma, porque o Gonçalo Inácio perdeu mais passos do que é habitual. Parece para ser um jogador hoje menos concentrado, com alguma dificuldade para manter a intensidade a top, sobretudo mental, mas Quaresma não. Algumas arrancadas interessantes, alguns cortes muito bons e, sobretudo, uma belíssima capacidade de passe a assegurar que a equipa conseguia sair com qualidade desde trás. Estiveram bem os dois alas, Catamo e Nuno Santos, alternando momentos de maior atividade, ora um, ora o outro, tal como estiveram bem Trincão e Pedro Gonçalves, sobretudo naquele arranque de jogo em que o Sporting esteve claramente por cima do jogo. E nessa altura, em que o Sporting marcou a sua superioridade, apareceram a grande nível também os dois médios, Hjulmand e Morita, sempre mostrando-se aos três de trás para receber a bola em início da organização, sempre conseguindo levar a equipa para a frente através de fortíssimas recepções orientadas e de uma distribuição muito criteriosa. Parece-me que foram, até na ausência de grande influência por parte de Iócaras, que se conseguiu escapar com algumas vezes aos dois centrais, mas nunca para ser absolutamente decisivo, parece-me que foram os dois médios os melhores jogadores do Sporting na partida. A ter de eleger um herói da partida, acabo por escolher Morten Hjulmand. Parece-me que foi o mais forte dos jogadores do Sporting no jogo de hoje. Foi sempre tranquila a noite de Fábio Veríssimo na arbitragem deste Moreirense Sporting. Podemos falar aqui de três lances, só mesmo para explicar que o árbitro esteve em campo. Ao minuto 3, logo de início, no lance do primeiro golo do Sporting, se não fosse golo seria grande penalidade, porque Frimpong, de braços bem abertos, acaba por fazer um corte. Até seria um corte, porventura, que prejudicava a sua própria equipa, porque a bola iria, se calhar, para fora, mas a verdade é que os braços estavam bem abertos e é o braço esquerdo de Frimpong que acaba por deixar a bola, ainda assim, à mercê de Morita, para que este pudesse depois, no alívio do próprio Frimpong, encostar a bola para dentro das redes. Depois, ao minuto 30... há, de facto, um braço de Maracás nas costas de Iócaras, dentro da grande área do Moreirense, mas não me parece que tenha sido um empurrão. Há apenas um contacto que Iócaras aproveitou para cair, sem falta. Portanto, esteve bem aqui Fábio Veríssimo, ao não assinalar a falta. E, por fim, ao minuto 47, esteve bem também, mas o lance era de fácil... era fácil de perceber, na anulação ao golo de Trincão, que estava em posição de fora de jogo no momento em que Pedro Gonçalves rematou ao poste. Se a bola de Pedro Gonçalves tivesse entrado, seria golo, porque não havia nenhuma influência de Trincão no lance, mas como a bola de Pedro Gonçalves foi ao poste, ressaltou para o outro lado, onde Trincão aproveitou para a introduzir dentro das redes de Kevin, aí sim... seria forçosamente fora de jogo, como foi assinalado a Trincão no ataque do Sporting. Por fim, para vos falar apenas do capítulo disciplinar, mostrou um cartão amarelo em toda a partida a Nuno Santos por causa de um braço na cara de um adversário. Parece-me que podia tê-lo evitado e podia ter chegado ao final do jogo com folha limpa, porque lances como aquele houve mais dois ou três e ele, e bem, porque o jogo esteve sempre controlado e foi sempre, os jogadores foram sempre corretos, optou sempre por não mostrar. Naquele caso, sacou do cartão e acabou por ter que fazer a menção no relatório a um cartão amarelo num jogo que teria passado bem sem ter qualquer admoestação disciplinar.
Futebol de verdade.